temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 20 para o meio-dia, 21 graus a temperatura, chove fraco aqui no bairro Rio Branco. Hoje falando sobre a importância do Dia Internacional da Mulher, conosco a Suzana, a Cleusa, a Juliana e a Thaís. Em seus segmentos, nós temos aqui uma motorista de ônibus, uma eletricista, uma assistente social da Coordenadoria da Mulher e uma gerente do Centro de Referência da Mulher. Ou seja, a gente tem várias vertentes aqui, mas todas em prol de uma única, de um único objetivo, que é o respeito, né, à mulher nos dias de hoje, fase em que a mulher ainda ganha menos, fase em que, ao passo que o número de mulheres vítimas de homicídio cai, ao mesmo tempo o registro de feminicídios cresce no Brasil. E a gente está vendo muito ultimamente, né, meninas? O que passa na cabeça de vocês quando vocês veem, por exemplo, essa último caso que teve da mulher que foi espancada no apartamento, né, quase morreu e ficou no primeiro dia deformada. Ou seja, o homem já foi para o apartamento dela com a intenção de bater, de destruir. O que passa na cabeça de vocês quando vocês veem esse tipo de violência, hein?
É muito delicado, realmente. Diante de tantas, a mulher está reivindicando mais os seus direitos, está mais empoderada, não está aceitando certas questões, mas por outro lado, existem homens que estão, a violência está se tornando mais exacerbada em algumas situações. Eu fico me questionando se esses feminicídios, enfim, que têm sido noticiados no Brasil, este ano já foram muitos, se também é um reflexo da maior, a informação está chegando mais, porque talvez antes nem sempre era noticiado para o Brasil inteiro.
Quando só para vocês terem uma ideia, nessa última matéria que eu estou lendo agora no G1, uma mulher é morta a cada 2 horas no Brasil. Vocês imaginam, agora são 20 para meio-dia. 20 para as duas, uma mulher já vai ter sido assassinada.
Isso é muito grave.
É muito grave.
Importante salientar que feminicídio é a morte por ela ser mulher, por questão de gênero. Uhum, geralmente é perpetrada por um parceiro íntimo ou alguém da família, enfim.
Geralmente pelo marido que não aceitou a separação ou algo do gênero, né?
Isso é muito, muito frequente ainda. Então, é uma questão bem preocupante, por isso, assim, fica o alerta para as mulheres buscarem proteção, buscarem auxílio quando perceberem sinais de um relacionamento abusivo, sinais de que o homem pode ser muito violento, que elas busquem. Elas podem nos procurar no Centro de Referência da Mulher. Nós atendemos no último andar da Prefeitura, das 8 da manhã às 5 da tarde, uhum, sem fechar ao meio-dia. O fato dela nos procurar não implica necessariamente registro de boletim de ocorrência, caso ela tenha receio de tomar essa decisão. A decisão vai ser dela.
Mas o que é o correto, né, Juliana? A mulher tem que ir até o fim, ela tem que fazer o registro para ela dar um basta de uma vez por todas. Só que isso, às vezes, demora anos até uma mulher se conscientizar.
É, então, historicamente, o homem sempre se sentiu autorizado, né, pela cultura, a exercer essa dominação, né? E ultimamente, muito mais, porque algumas figuras de autoridade, inclusive, incentivam, né? E isso é muito grave, porque, como a Thaís falou, as mulheres, claro que elas estão procurando mais, mas a gente também vê o agravamento das formas de praticar a violência que o homem está tendo. é queimar a mulher viva, é jogar. Aqui em Caxias mesmo, anteontem, acho que foi um caso que a gente viu no jornal, que o cara jogou álcool na mulher e ele só não botou fogo porque ela pegou o sócio dele. Tá. Então, o que é que acontece na sociedade que faz com que um homem se sinta no direito de fazer isso com outro ser humano? Tá. Então, assim, existe um conteúdo aí interno e social que está autorizando o homem a fazer isso. E, assim, alguém aqui falou no intervalo que falta coragem para as mulheres. Eu acho que tem situações que a mulher se sente tão oprimida que ela não vê saída. Agora, no final do ano, eu estava lá no Centro de Referência da Mulher, que eu trabalho lá também, e uma pessoa ligou num feriadão que teve ali, e ela disse, ó, eu tô ligando, eu vi o telefone aqui na internet, porque o meu marido foi pescar, e então eu tenho a oportunidade de buscar ajuda. Então eu vou ali, sim, tu vem aqui amanhã, era tipo uma quinta para 10, sexta era feriado. Então assim, a gente vê ainda muitas mulheres submetidas a até cárcere privado. Então, aí que vem a nossa função como mulher, como o conceito de sororidade, que é a gente ser irmã da nossa outra mulher, e a gente também participar desse processo de proteção e de acolhida. Então, nós podemos e devemos, sim, quando a gente vê uma mulher submetida a uma situação de violência, seja ela psicológica, seja ela
física. Porque a violência não quer dizer só a física,
não,
né, gente?
É psicológica, aquela mulher que ela é humilhada, é desprezada pelo marido, que ela, o cara não deixa ela pegar o celular, não deixa trabalhar. Nós todas sabemos disso, as mulheres comentam com a gente.
Ainda há essa realidade,
as,
né?
Mulheres, às vezes, dividem com a gente isso e a gente fica lá, se omite. Então, nós não podemos mais nos omitir.
Suzana, aliás, a Suzana, que é a motorista da Visate, tu já foste assaltada nesses 11 anos, 11 vezes, é isso?
11 vezes.
Uma vez por ano, bem dizer.
É, mais ou menos.
Esse é um receio que te, digamos, inibe no teu cotidiano ou, tipo, tu já tá conseguindo agir ou lidar com esse problema?
Consigo.
Que é um problema nacional, né?
Sim, é, porque assim, ó, ali onde a gente corre o risco a todo minuto, né?
Seja homem ou mulher, né?
Qualquer um. Então, assim, a gente já trabalha, já esperando, vamos botar assim, né? Uhum. Então, não tem o que a gente fazer, porque qualquer um que tá ali na parada pode ser um assaltante, então não tem o que a gente fazer.
Certo. Participação pelo nosso WhatsApp 999530616, além dos que eu já li antes, tem agora o Davi e a Aline, que são filhos da Cleusa, que estão grudados lá na programação da rádio, estão prestigiando esse momento, e eles dizem o seguinte, aqui são os filhos da Cleusa, diz para ela que estamos grudados no rádio, prestigiando esse momento, e que ela sempre foi uma inspiração para nós, não só hoje, mas sempre. Foi isso e sempre será nossa heroína, Davi, a Aline e a Jane, e dizem que te amam muito. Esse é a história que tu deixa pros teus filhos, né,
Cleusa? Sim, é uma emoção, né? Agora faltou até palavras para falar.
Parabéns, parabéns. Obrigada pela participação dos teus filhos também.
E ela justamente tem isso por ser a mulher que ela é, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Não deixou de ser feminina, não deixou de ser mulher, literalmente na palavra. Convive com homens perfeitamente bem e nem por isso despreza-os, né, não. Cleusa? A gente sabe que o homem tem o seu valor e a mulher também tem o seu valor.
Com certeza.
Né?
Sim, pode falar. O fato de lutarmos, das mulheres lutarem pelos seus direitos, não significa que elas querem oprimir os homens, pelo contrário. Lutamos por igualdade de direitos, pelo nosso lugar, mas isso não significa de maneira nenhuma oprimi-los. Ou uma coisa importante que eu lembrei enquanto a gente falava, vocês falavam antes da questão dos crimes com muita violência, enfim, aquela mulher que foi barbaramente espancada durante 4 horas. Uma coisa importante para nós pensarmos também enquanto mulheres, enquanto sociedade, é tentar não julgar o comportamento das outras mulheres, porque essa mulher ainda foi julgada porque levou ele para o apartamento dela.
Porque foi o primeiro encontro, porque ela não deveria ter feito, enfim. Aí a culpa acabou recaindo sobre ela.
Sim, o quanto isso é delicado também. Bom, Por que não pensamos, bom, é claro que ele não devia ter feito isso, enfim, mas o quanto ainda culpamos a vítima, isso é muito comum até essa questão da...
Mas na própria delegacia tá isso, não tem ideia de quantos casos a gente relata aqui, de quando a mulher chega para registrar queixa de violência, ela é tida como, às vezes, nem sempre, mas, né, generalizando, é o que acontece. Tem delegados que perguntam o que a mulher fez para o homem ter chegado àquele ponto. É absurdamente verdadeiro isso. Mas já que tu falou que as mulheres não querem oprimir, já responde a pergunta do nosso ouvinte aqui, o Alceu Guazeri, lá do bairro Santa Catarina. Ele diz o seguinte: a mulher que conquista é aquela que luta do lado do homem e não aquela feminista que luta contra o homem. Há poucos dias estava na beira da rodovia uma mulher com o pneu do carro furado. Então, encostei do lado e ofereci ajuda. E ela me respondeu: chispa daqui, pois não é porque sou mulher que não sei trocar um pneu. 40 minutos depois, passei lá e ela não tinha conseguido erguer o macaco. Bom dia. Obrigada pela participação, seu. Olha, eu vou te dizer, essa mulher foi burra, desculpa a expressão, né? Mas, independente de homem ou mulher, ela precisava, sim, de ajuda, né? E quando a gente fala aqui de empoderamento feminino, a gente não está dizendo, estamos levantando uma bandeira contra os homens. Passa longe disso, né?
É, e acho que a exposição mesmo, ela traz essa história, coisa de mulher, né? A discussão que fizemos hoje pela manhã. É, tipo assim, trocar o macaco, trocar o pneu do carro é coisa de homem. Eu, por exemplo, vou dar graça a Deus se alguém trocar
pneu
pra mim.
Eu não sei trocar pneu. Se
comigo, eu não sei trocar pneu, não sei trocar uma lâmpada, sei trocar um bujão de gás, por quê? Sabe, por questões de sobrevivência, assim como o homem também precisa saber cozinhar, né? Precisa saber lavar uma roupa.
Precisa saber costurar.
É, então o que acontece? Nós mulheres, nós queremos ter o direito de participar da construção da sociedade. Uhum. Então, nós queremos, não é combater o homem, que nem foi falado ali. Nós queremos, assim, poder, por exemplo, participar da educação dos filhos, ensinar o que é importante para o menino saber cozinhar, saber limpar a casa, né? Então, tem famílias que não é autorizada a mulher fazer isso, né?
Ainda?
É, então é importante pensar que a gente... precisa reconhecer que nós temos esse direito de participar da construção da sociedade, né? E o homem precisa aceitar isso, que as coisas estão mudando. E os homens que não aceitam isso, infelizmente, vão ficar à margem.
Vão ficar sozinhos. A Ilze do Centro diz o seguinte: eu espero que no futuro não haja mais o Dia da Mulher, mas apenas o Dia do Ser Humano, quando toda a discriminação tiver desaparecido. Bom dia. Olha, a gente também quer isso, viu, Ilze? Quem sabe um dia a gente chega nesse patamar de superioridade ou de racionalidade do ser humano como um todo. Com certeza a gente não quer aqui levantar bandeira por levantar. É que, infelizmente, a gente tem que fazer coisas num dia específico para que sejamos ouvidas, né?
Sem dúvida, e foi necessário, inclusive, pensando assim em serviços para atendimento às mulheres, uma lei específica para mulheres, exatamente pelo fato de estarem acontecendo muitos crimes contra a mulher, que alguns homens às vezes se sentem, por que não tem delegacia do homem, por que não tem... foi necessário tudo isso, inclusive a Lei Maria da Penha, devido ao grande número de casos. E tem essa questão física que não podemos negar, tem exceções, obviamente, mas alguns homens são mais fortes que as mulheres, e um homem batendo numa mulher pode machucar muito mais do que uma mulher batendo num homem.
Sem dúvida.
Tem essa questão da força física, que também é um fator importante a ser levado em conta, que foi necessário criar leis e serviços específicos para mulheres.
Ainda pelo nosso WhatsApp, a participação aqui dos colegas, da Suzana e da Cleusa. Agora o recado é para a Suzana. Bom dia, quem está escrevendo é o Andrei. Gostaria de mandar um beijo para todas as mulheres e dizer que todos os dias são dia delas. E queria mandar um beijo especial para a motorista Suzana, que está aí, que é muito disciplinada na profissão que ela escolheu. fala para ela que tem muito orgulho de trabalhar com ela. Olha que maravilha. Essa resposta em interatividade.
Obrigada, colega.
Que a gente precisa, viu? Tá vendo? Provavelmente hoje as empresas, elas desenvolvem muitas workshops, elas fazem palestras. Vocês lá na Visate devem ter participado de alguns convites em relação a isso, né? Palestra, workshop, não só direcionado à mulher, mas em tudo no que diz respeito ao dia a dia da empresa.
Sim, tem. A empresa faz reuniões, faz encontros.
E é importante essa união de vocês entre homens e mulheres, sem discriminação nenhuma, né?
Muito importante isso. Não, fica bem mais fácil para a gente se comunicar entre colegas. Lógico, tem, né, aqueles que não aceitam.
Sim.
Que é mais
sempre,
difícil.
Né? O que também está no direito deles, né?
Cada Lógico. Um, né?
Agora, a Cleusa sempre, desde o início do programa, ela fala aqui, né, Cleusa, que todo mundo tem o direito, né? Vocês conseguem. No início tu era insegura, mas agora tu já sabe que só vai.
Agora só vai. Quero ser assim, ó, pra todas as mulheres ser que vão pra frente, né? Que seja coragem, seja medo, né? Que tenha seus sonhos, vão.
Tem a iniciativa.
É. E o bom é que sempre a gente tem apoio, né? Sempre tem as pessoas que vão nos ensinar, porque ninguém nasce sabendo.
Ninguém nasce sabendo. A gente, quando eu cheguei lá, nossa...
E parecia um monstro de tudo.
E sempre tem os colegas que estão ali, sempre dando apoio. Avisar até uma família.
Uhum.
Sempre tem quem te ajuda, é bem recebido, é bem tratado com todos.
Que bom. Que bom quando a gente consegue se sentir bem no nosso meio de trabalho.
Eles dão muita oportunidade para a mulher ali dentro. Então, a gente tem que agarrar com as duas mãos e ir em frente.
Sem dúvida. Eu tenho aqui mais um recado passado pelo nosso telefone. O ouvinte não quer se identificar. Eu nem li antes, mas vou ler agora porque eu confio na Isa. Foi ela que reescreveu aqui. O ouvinte diz o seguinte. As mulheres têm que se cuidar. Conheço mulheres que já apanharam, mas continuam com a pessoa. Sou contra o homem fazer qualquer tipo de maldade, mas sei de casos que elas não denunciam. Na verdade, é uma realidade cruel, né, do nosso país, de mulheres que não têm coragem de levar o caso adiante, que não têm coragem de ir até a delegacia, ou por vergonha, ou por medo, ou porque passado um dia, dois, ele se arrepende, mas aí ele volta a fazer a mesma coisa. O que vocês diriam para essas mulheres, hein, gente? Vindo de mulheres como vocês, batalhadoras, enfim.
É importante levar em conta, assim, que existem fatores bem, bem importantes ali. Denunciar um agressor, que pode ser marido, namorado, ex ou um membro da família, é algo muito doloroso. Denunciar e levar adiante, enfim. Além, sem falar do fator delas serem, às vezes, ameaçadas. Uhum. Se tu procurar a polícia, eu vou fazer pior, ameaça membros da família dela.
Filhos, principalmente.
Isso, é. Filhos, vou tirar os filhos, levo embora as crianças, tu nunca mais vê, coisas assim. São fatores que às vezes inibem. E o próprio medo, o que é que eu vou fazer se eu deixar dele? Geralmente elas têm filhos pequenos, como é que eu vou sobreviver? Tem dependência financeira e também emocional. Então é importante
grande.
A gente ter uma compreensão, não julgar, porque nem sempre nas primeiras situações ela está preparada para dar um passo. Mas é importante ela saber que tem onde buscar ajuda, que ela não precisa ficar nessa situação. Caxias tem uma rede de proteção muito bem articulada, tem vários serviços, inclusive tem um abrigo para ela, depois de fazer o boletim, ou enfim, quando ela se sentir com risco de vida, ela pode ficar abrigada nesse local junto com seus filhos.
E fica aqui o nosso apelo, né, gente? Nosso apelo, o apelo da Suzana, o apelo da Cleusa, o apelo da Juliana, da Thaís e meu, Rosângela, em especial, para que as autoridades deem atenção a essas mulheres que procuram as autoridades para denunciar algum crime, para denunciar algum abuso, para denunciar uma violência. Elas já estão sofrendo por terem sido agredidas. E ainda chega numa delegacia e é tida como chacota, o que ela fez para ter apanhado. Eu acho que chega, né? As autoridades não têm, principalmente as autoridades não têm esse direito de fazer. A gente sabe que em todo o Brasil existe esse tipo de tratamento, só que vai chegar uma hora que tem que parar com isso, porque é desumano o que fazem, né? Mais participação do nosso WhatsApp. Oi, sou o Pedro, esposo da Cleusa, e quero desejar um feliz Dia das Mulheres, em especial para a Cleusa, obviamente, que é uma guerreira e uma esposa maravilhosa. Parabéns. Olha os elogios rasgados, hein, gente? Que bom.
Obrigada.
Que bom, é desse clima que a gente precisa para a gente viver em paz, né, gente? Quem dera que todos os dias e todas as pessoas que se manifestaram assim, que a gente pudesse contar muito mais com ela, né? E um recado especial para o nosso ouvinte também, que participa sempre quando pode aqui com a gente, o Alceu Guazelli, ele lá do... Guinzelli, perdão, Alceu, lá do bairro Santa Catarina. Ele, às vezes, ele escreve aqui para a gente, ele acha que a gente, como mulher, a gente quer desdenhar do homem ou quer anulá-lo. Não é o caminho. Tá, o seu, muito pelo contrário. Acho burra a mulher que falou pra ti que não precisava da tua ajuda, precisava sim. Ela realmente, nós não somos perfeitas e nem os homens. Então, assim, existem casos e casos. Então, não dá pra gente colocar todas no mesmo cesto.
Sim,
né?
Importante, assim, assim como em tudo, existem comportamentos extremos de algumas feministas ou de algumas
pessoas. Sem dúvida.
Em diversas profissões, em diversas situações. Então, não dá pra generalizar. Não quer dizer que a maioria das mulheres agem dessa forma.
Muito pelo contrário.
E, enfim, realmente.
Olha, gente, Dia Internacional da Mulher no painel desta sexta-feira, o bate-papo extremamente proveitoso, não poderia ser diferente. Não é só em termos de igualdade financeira, mas, acima de tudo, né, acho que é unânime aqui, é o respeito que os homens... E que essa geração que está aí aprenda a tratar o ser humano com cordialidade, né? Com respeito. Cordialidade é algo que está esquecido, né? Como é bom a gente encontrar pessoas educadas e conversar com a gente. Como é bom tu encontrar um homem que puxa a cadeira para tu sentar. Acho que, sabe, não existe mais isso. Os homens não precisam ter vergonha. Alô, homens, não precisa ter vergonha. Pode fazer. A mulher aceita de bom grado. Olha, muito bom grado mesmo. E são essas atitudes e essas ações que a gente também compartilha com o homem, né? Não é à toa que o marido da Cleusa não mandou aqui o recado, né, Cleusa? É uma rua de duas mãos. Assim como a Cleusa respeita ele, ele respeita ela. Gente, muito obrigada pelo programa de hoje. Muito obrigada à motorista de ônibus aqui da Visate, a Suzana Liardi. Muito obrigada à eletricista dos ônibus da Visate, a Cleusa Zamboni. A assistente social da Coordenadoria da Mulher, Juliana Marcon. A gerente do Centro de Referência da Mulher, Thaís Isabel Bampi. Tomara que o nosso futuro seja diferente, que cada vez mais a gente tenha que... sair às ruas para brigar por alguma coisa, né? Que um dia isso chegue ao final, finalmente nisso. Muito obrigada aos nossos ouvintes que participaram hoje, obrigada a Isa na produção, ao Matheus que está escondido atrás do monitor do computador. Por quê, Matheus? Isso, dá um sorriso em homenagem às mulheres. Obrigada a todo mundo, vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias deste dia especial, Dia Internacional da Mulher. Já voltamos.
Parabéns, isso aí.
Rede Tua Rádio, informação e música na tua frequência.